Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. 21ª reunião pública ordinária, hoje dia 27 de junho de 2016. Primeira parte, expediente. Sobre as bênçãos de Deus, é que declaro aberta a 21ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito ao segundo secretário fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão e votação a ata da 20ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, boa noite a todos os presentes. Ofício número 48/2016, da Secretaria de Fazenda. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Bicas, senhor Júlio César de Salles Pereira. Senhor presidente, em atendimento ao requerimento acima mencionado, resposta ao requerimento número 1 de 2016. Em atendimento ao requerimento acima mencionado do vereador Geraldo Carlos Vieira, informamos que temos uma previsão no orçamento de 2016 no valor de R$ 800 mil, destinado à construção de policlínica municipal, aguardando recurso de convênio. Entretanto, até presente data, não recebemos recurso para a realização da referida obra, não tendo, portanto, que se falar em devolução de recursos. Sendo que me cumpre informar atenciosamente a Aparecida de Fátima Pena Mazuco, secretária municipal de Fazenda. Ofício número 41 de 2016. Assunto, resposta requerimento número 2 de 2016. Com os nossos cordiais cumprimentos e atenção ao requerimento acima indicado e formulado pelo vereador Geraldo Carlos Vieira, informamos que a citada licitação foi realizada e posteriormente cancelada, conforme documentos anexos. Sendo isso que nos cabe providenciar, registramos nessa oportunidade nosso protesto de estima e consideração, Marcelo Barbosa Borges, secretário municipal de Administração e Planejamento. Ofício número 89/2016, da Secretaria Municipal de Assistência Social. Resposta ao requerimento número 52/2016, senhor Júlio César Salles Pereira. Com nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao requerimento número 52/2016, pedido de providências do vereador Rafael Cândido Aquino relativo ao envio da cópia do plano de ação para cofinanciamento do governo federal, Sistema Único de Assistência Social, ano 2016. Informo que o mesmo já foi preenchido pelo órgão gestor no sistema informatizado, suas web, e apresentado ao Conselho Municipal de Assistência Social, sendo o mesmo aprovado na data de 20 de maio de 2016. Segue anexo plano de ação do Governo Federal no ano de 2016, devidamente preenchido e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Com estima, despeço-me atenciosamente Gilda Aparecida Machado, gestora de Assistência Social. Ofício número 51 de 2016, da Secretaria Municipal de Saúde. Excelentíssimo senhor, em resposta ao ofício número 47/2016, ao vereador que essa subscreve, senhor Rafael Cândido Aquino, vem informar que a campanha de vacinação contra a raiva animal no município de Bica será realizada no mês de julho, conforme anexo. Sobre o quantitativo de castrações de animais realizadas em 2013 a 2016, temos um total de 69 castrações, conforme informações recebidas da Secretaria de Fazenda. Atenciosamente, Aline de Cássia Lara, secretária municipal de saúde. Tem o ofício da Emater MG, Bicas, 22 de junho de 2016. Excelentíssimo senhor Júlio Salles, digno vice-presidente da Câmara Municipal de Bicas. É com satisfação que encaminhamos a Vossa Senhoria o relatório anual de atividades, onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela Emater MG e os resultados alcançados no ano de 2015 neste município. Reconhecemos o destacado papel desta Câmara Municipal em captar as demandas e necessidades da população, identificar oportunidades de intervenção e formular políticas públicas coerentes com a realidade municipal e convergentes com o desafio de promover o desenvolvimento sustentável, de modo especial, a dinamização do setor rural. Nesse sentido, ressaltamos que os resultados alcançados somente foram possíveis graças ao empenho do Poder Público Municipal, Executivo e Legislativo, que não mediu esforços para propiciar as condições necessárias para que a equipe local da Emater pudesse desenvolver as ações de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores e demais beneficiários. Nesta oportunidade, solicitamos de Vossa Senhoria o agendamento em uma reunião desta Câmara Municipal para que possamos apresentar de forma interativa aos ilustres vereadores e demais lideranças municipais nosso relatório anual de atividades de 2015. Colocamos-nos à disposição, cordialmente, equipe local da Emater MG. Tem um ofício número 38 de 2016, assunto relação semanal de capina e limpeza do córrego. Em 27 de junho de 2016. Venho por meio deste encaminhar a relação de capina e limpeza do córrego da semana, até 27 de 6 de 2016, até 1 de 7 de 2016. Capina das ruas: Rua Legado Maciel, Rua José Monteiro de Rezende, Rua Samuel Santos de Souza, Avenida Bianco, Rua Antônio Tresse Filho, Rua Saide Salomão, Secretaria de Cultura, Antigo Fórum. Continuação, Avenida do Contorno. Limpeza do córrego não acontecerá esta semana. Desde já agradeço a atenção e dedicação. Paulo José Marciano, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Ofício número 67, CDTUR / 2016. De Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo para Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Controladoria, CE, Contur e Câmara de Vereadores. Assunto: relatório de atividades. Prezados senhores, vimos através deste enviar em anexo os relatórios mensais das ações realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo no decorrer dos meses de março, abril e maio de 2016. Informamos que as páginas do documento são numeradas de 1 a 11 a contar desta inicial. Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, atenciosamente, Fernanda Silva, Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Somente isso, presidente. Ah, senhor presidente, um minutinho, só tem aqui também um convite. É da qual escola?
Tem que abrir, tem vazio.
É, já comeram o negócio. Ah, mas o convite não bate aqui, tá aqui fora. Peraí, deixa eu tirar. Ficou bem, bem fechado o negócio. É, Eta Raia Bom. Vou ler aqui. Eita Lasqueira, festa na roça para lá de bom. Você não pode fartar esse raiar da aquarela que vai ser de arrepiar. Dia 1 de julho de 2016, sexta-feira, a partir das 18 horas e 30 minutos. Dia 2 de 7 de 2015, sábado, a partir das 16 horas e 30 minutos. Escola Aquarela. É bonitinho. Só isso para ele.
Informe das comissões.
Tem aqui, senhor presidente, dois pareceres da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 25 de 2016. Assunto: projeto de lei número 21 de 2016. A presente proposição pretende inserir no orçamento vigente a natureza de despesa que menciona, com o fim de atender aos anseios da população e realizar com os valores já incluídos em receitas do município, obras de extensão de rede de energia elétrica, com instalação de postes, além de serviços de remoção e instalação de luminárias. Conforme relatório de folha 6, o valor que será utilizado com fonte de custeio já se encontra em conta desde o exercício de 2015, Após análise pelo assessor jurídico desta Casa Legislativa, o mesmo emitiu o parecer favorável. É a síntese do ocorrido. Passando ao relatório, o presente projeto informa em seu artigo 2º a fonte custeio. Assim, o referido crédito será coberto com recursos financeiros provenientes de anulação parcial das dotações do orçamento vigente, calculado de acordo com o inciso 1º do parágrafo 1º, inciso 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, 17/3/1964. Frise-se que, por trazer em seu bojo ações não previstas no PPA, o mesmo também foi alterado. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Bicas, 29 de junho de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora, e assinaram comigo os vereadores Nilo César Gomes e Rafael Cândido Aquino. Parecer número 26 de 2016, assunto projeto de lei número 22 de 2016. Presente proposição pretende abrir crédito adicional especial no valor de R$5.000, a fim de subsidiar termo de cooperação técnica no sentido de viabilizar os meios necessários para a elaboração de projeto de estrada vicinal, alça viária para acesso ao polo empresarial do município. Após análise pelo assessor jurídico desta Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. Sendo assim desocorrido, passamos ao relatório. Também finalizando, o presente projeto informa que, em seu artigo 2º, a fonte custeio. Assim, o referido crédito será coberto com recursos financeiros provenientes de anulação parcial das dotações do orçamento vigente, calculado de acordo com o parágrafo 1º, inciso 3, do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Frise-se que, por trazer em seu bojo ações não previstas no PPA, o mesmo também foi alterado. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação do mérito pelo plenário desta Casa. Bicas, 27 de junho de 2016, vereador Nilo César Gomes, relator, e vota e assina um conjunto, eu, Maria Elizabeth Gouveia Silva, e vereador Rafael Cândido Aquino. É somente isso, presidente. Tenho aqui, senhor presidente, duas emendas. Emenda modificativa número 8 de 2016 ao projeto de lei do Legislativo número 16/2016. O vereador que a subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 82, parágrafo 2º do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 16/2016. Emenda modificativa. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 1º do projeto de lei 16/2016 e passará a conter a seguinte redação. Artigo 1º. Os subsídios mensais do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais ou equivalentes do município de Bicas para vigorar na legislatura e iniciar-se em 1º de janeiro de 2017 são fixados nos seguintes valores. 1º. Prefeito municipal, R$ 11.000. Vice-prefeito, R$ 4.500. 3. Secretários municipais ou equivalentes, R$ 4.000. Justificativa. Inicialmente, a mesa diretora desta casa encaminhou o projeto de lei fixando subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o próximo mandato, tendo como base de cálculo o valor percebido no ano de 2015 e a projeção dos índices inflacionários do exercício seguinte. Destaca-se que o valor do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários não sofreram qualquer revisão anual, que consiste apenas na sua correção pelos índices inflacionários desde janeiro do ano de 2015 e, por tais razões, se mantém inalterados desde aquela data. No entanto, não se pode esquecer que nosso país, seja por má gerência política ou pela corrupção envolvendo seus dirigentes, tem enfrentado sérias turbulências, não só no setor econômico, como também político, desencadeando diversos movimentos apartidários com o objetivo de moralizar a política. Posto isso, em nosso município não poderia ser diferente. Nascida nas redes sociais, alguns munícipes se insurgiram com os valores definidos para o subsídio da próxima legislatura. Neste contexto, apenas para fins de esclarecimento, os valores que seriam fixados estariam dentro dos limites constitucionais e refletem valores bem aquém dos fixados para cidades vizinhas. Não obstante regularidade e legalidade dos valores fixados, eis que, como dito, já seriam fixados bem abaixo do teto remuneratório previsto pela Constituição Federal. Também se apresenta a menor que a comparação dos subsídios fixados pelas cidades vizinhas ao nosso município. A Câmara Municipal de Bicas, ouvindo os proclamas das ruas, acolhe em parte as solicitações populares e apresenta o presente projeto de lei substitutivo. Bicas, 27 de julho de 2016. Esse projeto, ele vem pela autoria e assinado por todos os vereadores. Tem o projeto de emenda modificativa número 9 de 2016, ao projeto de lei do Legislativo número 17 de 2016. O vereador quer subscreve com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 82, parágrafo 2º do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 17/2016. Emenda modificativa. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 1º do projeto de lei número 17/2016, passará a conter a seguinte redação. Artigo 1º. O subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Bicas, para vigorar na legislatura iniciar-se em 1º de janeiro de 2017, fica fixado em R$ 3.000. Justificativa. Inicialmente, a mesa diretora desta casa encaminhou o projeto de lei fixando o subsídio dos vereadores para a próxima legislatura, tendo como base de cálculo o valor percebido no ano de 2015 e a projeção dos índices inflacionários no exercício seguinte. Destaca-se que o valor do subsídio dos vereadores não sofreu qualquer alteração pela revisão geral anual, que consiste apenas na sua correção pelos índices inflacionários desde maio do ano de 2015 e, por tais razões, se mantém inalterados desde aquela data. Assim, por essa casa não ter concedido a revisão geral anual no ano de 2015, já ensejou um corte em sua folha de pagamento que, adicionado à projeção dos subsídios, chegará a uma economia aos cofres públicos de aproximadamente R$ 906.000. No entanto, não se pode esquecer que nosso país, seja pela má gerência política ou pela corrupção envolvendo seus dirigentes, tem enfrentado sérias turbulências, não só no setor econômico, como também político, desencadeando diversos movimentos apartidários com o objetivo de moralizar a política. Aqui vem a mesma mensagem, mas, posto isso, em nosso município não poderia ser diferente. Nascida nas redes sociais, alguns municípios se insurgiram com os valores definidos para o subsídio da próxima legislatura. Neste contexto, apenas para fins de esclarecimento, os valores que seriam fixados estariam dentro dos limites constitucionais e refletem valores bem aquém dos fixados para as cidades vizinhas. Não obstante a regularidade e legalidade dos valores fixados, eis que, como dito, já seriam fixados bem abaixo do teto remuneratório previsto pela Constituição Federal. Também se apresenta menor que a comparação dos subsídios fixados pelas cidades vizinhas do nosso município. A Câmara Municipal de Bicas, ouvindo os proclamas das ruas, acolhe em parte solicitações populares e apresenta o presente projeto de lei substitutivo. Bicas, 27 de julho de 2016. Esse projeto também de iniciativa de todos os vereadores da Câmara Municipal. Somente isso, presidente.
Entrada de requerimentos e projetos. Requerimento número 6 do vereador Francisco Carlos.
Boa noite, senhor presidente, todos os colegas e a todos presentes. Solicito do Executivo, através da Secretaria Competente, que providencie a colocação de um posto de iluminação pública na rua João Batista da Silva, antiga rua B, próximo à casa de número 35. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido dos moradores da citada rua. Só isso, senhor presidente.
Vereador Nilo, com requerimento número 16.
Excelentíssimo senhor presidente Júlio César Salles Pereira, ilustríssimos vereadores, a todos que nos honram com vossa presença, eu gostaria aqui de ler o meu requerimento número 16, pedido de informação. Vereador que a subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe segundo discriminado. Solicito ao proceder do Executivo Municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, informações sobre as providências tomadas sobre a multa da Receita Federal recebida e apresentada a esta Casa na última reunião ordinária e do pagamento à empresa Nunes Amaral. Justificativa. Chegando ao meu conhecimento, o excelentíssimo prefeito reuniu-se com o seu ex-prefeito Honório para discutir possivelmente sobre este impasse. Gostaria de saber quais as decisões já tomadas. O fato do município ser multado acarreta em dano a toda a população, já que o valor destinado ao pagamento da multa poderia ser aplicado em diversas obras e programas de melhoria do bem-estar em nosso município. Causa estranheza ainda, pagamento de R$ 59 mil antes de qualquer desfecho judicial, quando normalmente é cobrado 20% do valor da ação após o julgamento. Diante do gerado, vem este esquema rogar aos nobres vereadores a aprovação deste requerimento. 27 de junho de 2016, Nilo César Gomes, vereador proponente.
Vereador Rafael, o requerimento número 57, 58 e 59.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, apresento o requerimento número 57, onde solicito da Secretaria de Educação que informe como será remanejado o transporte dos alunos que ainda estarão estudando no mês de julho. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador, depois de receber a notícia que todos os veículos continuam circulando, mesmo estando transportando poucos alunos em cada um deles. Solicitamos que seja planejada a redução de veículos em uso no período de férias para economia de combustível e possíveis horas extras de motoristas. Requerimento de número 58, solicito da Secretaria Competente que informe as empresas que estão sendo beneficiadas com algum auxílio ou redução de tributos por parte do município. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador para análise. E requerimento de número 59, solicito da Secretaria de Educação que envie para esta casa os dados do Censo Escolar 2016, assim que forem levantados e enviados para o MEC através do EducaCenso. Justificativa, a primeira etapa da coleta de dados do Censo Escolar de 2016 será de 27 de junho a 31 de agosto de 2016. Diretores e responsáveis por escolas de educação básica de todo o país devem providenciar o preenchimento que é feito pela internet. Os gestores deverão enviar informações sobre as unidades de ensino, públicas e particulares, alunos, professores e turmas de todas as etapas e modalidades da educação básica. A data de referência deve ser de 25 de maio, Dia Nacional do Censo Escolar da Educação Básica. O Censo Escolar, feito anualmente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, é o principal levantamento estatístico educacional de âmbito nacional. Os dados coletados de forma específica incluem desde a infraestrutura das escolas, matrículas e funções docentes até o movimento e rendimentos escolares. Esse detalhamento é considerado importante e exige rigor dos responsáveis pelo preenchimento, pois subsidia a definição de políticas públicas de educação, bem como a distribuição de recursos da União e a estados e municípios. As informações do censo são usadas ainda para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, Indicador de Referência para as Metas do Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE. A segunda etapa do Censo Escolar de 2016, prevista para ter início em 2 de fevereiro de 2017, consiste na abertura no sistema EducaCenso, do modo situação do aluno. Nesse período, serão coletados os dados sobre rendimento e o movimento escolar dos alunos declarados, aprovação, reprovação e abandono. Em 27 de junho de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vereadora Sônia, requerimento número 35.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos os presentes. um cordial boa noite. Senhor Presidente, apresento o requerimento de número 35/2016, que é um pedido de informações. Requer o encaminhamento do mapeamento das sepulturas do cemitério municipal de Bicas, indicando os proprietários e as pessoas que foram enterradas em cada uma delas, bem como cópia dos alvarás de perpetuidade expedidos de 1988 até 1995. Justificativa. Conforme requerimento formulado por esta vereadora em 8 de abril de 2013, foi requerido mapeamento da área, obtendo como resposta, através do ofício número 37/2013, assinado pela Secretária Municipal de Fazenda, que a administração pública já estava tomando providências para atender a solicitação do referido requerimento. Uma vez que é interesse da atual administração a realização do referido mapeamento. Assim, tendo decorrido um pouco mais de 2 anos, acreditamos que o referido trabalho tenha sido terminado. Razões pela qual solicito o resultado final a esta Casa Legislativa. Aproveitando o ensejo para solicitar também a relação dos titulares de perpetuidade, indicando o nome do titular, além da quadra e o número no período acima citado, contando com o apoio dos pares, em 20 de junho de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Vereador Louro, apresentando o projeto de lei ordinária número 24 de 2016.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas, todos presentes. Senhor presidente, é o projeto de lei ordinário 24, que diz respeito à reunião que a gente realizou aqui semana passada com o CONSEP, Conselho de Segurança Pública. Eu vou ler para os senhores. Obriga a instalação de câmeras de monitoramento em estabelecimentos comerciais que permaneçam abertos após as 21 horas. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições que me confere a Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam obrigados todos os estabelecimentos comerciais que permanecerem em funcionamento após as 21 horas a instalar e manter em funcionamento câmeras de monitoramento e equipamentos de arquivamento de imagens. Parágrafo 1º. Os equipamentos devem ser mantidos em funcionamento das 18 horas da tarde às 6 horas da manhã do dia seguinte, todos os dias em que o estabelecimento estiver aberto. Parágrafo 2º. É obrigatória a instalação de 2 câmeras de monitoramento, uma voltada para a rua e outra para o interior do estabelecimento. Parágrafo 3º. Em estabelecimentos cuja área interna for superior a 40 metros quadrados, será obrigatória a instalação de 2 câmeras internas, de forma a cobrir o máximo possível desse perímetro. Artigo 2º. Será franqueado o acesso às imagens gravadas às autoridades policiais, executivas e legislativas a todo momento que se fizer necessário, desde que esta se identifique formalmente o proprietário ou responsável pelo estabelecimento. Artigo 3º. Poderão solicitar aos estabelecimentos acesso às imagens os membros do Conselho Municipal de Segurança Pública, devidamente identificados e munidos de documento oficial emitido por quaisquer das autoridades elencadas no artigo anterior. Artigo 4º. A instalação dos equipamentos deverá ser feita até o dia 31 de dezembro de 2016. Artigo 5º. A partir do exercício de 2017, os alvarás de funcionamento dos estabelecimentos comerciais sujeitos ao cumprimento desta lei somente serão renovados ou expedidos após verificação in loco dos equipamentos instalados e em funcionamento. Artigo 6º. A não instalação dos equipamentos exigidos nesta lei dentro do prazo estabelecido no artigo 4º acarretará as seguintes sanções aos infratores. Inciso 1º. Notificação dando o máximo de 15 dias para instalação dos equipamentos e ou colocação em funcionamento. Inciso 2. Vencido o prazo inicial, aplicação de multa no valor de R$500 e nova notificação concedendo mais 15 dias de prazo para instalação e ou colocação em funcionamento dos equipamentos. Inciso 3. Vencido o segundo prazo, aplicação de multa no valor de R$1.000 e fechamento do estabelecimento comercial por prazo indeterminado. Parágrafo único. A reabertura do estabelecimento fechado por força dessa lei somente será autorizada estando os equipamentos devidamente instalados e em funcionamento, bem como as multas aplicadas devidamente quitadas. Artigo 7º. Fica o município autorizado a firmar convênio com a Polícia Militar de Minas Gerais, outorgando àquela entidade a autoridade para notificar, multar e fechar o estabelecimento que descumpra o disposto nessa lei. Artigo 8º. Essa lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no que couber em até 60 dias a partir da data de sua publicação. Artigo 9º. Revoga as disposições em contrário. Artigo 10º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Assina o prefeito, obviamente, Geraldo Majello Longo dos Santos. Justificativa. Reunidos no plenário da Câmara, no último dia 20 de junho, ouvimos dos membros do Conselho Municipal de Segurança Pública, CONSEP, apelos sensíveis à situação do tráfico e uso de entorpecentes no município de Bicas. Atento às narrativas, sugeri a apresentação da lei que agora apresento, objetivando a melhoria no monitoramento da movimentação nos bares e estabelecimentos que permanecem abertos após as 21 horas dentro do perímetro municipal. Munidos dessa ferramenta, esperamos dotar as forças de segurança pública e seus órgãos auxiliares de maior poder de fiscalização e controle, além de inibir a ação dos traficantes dentro e no entorno destes ambientes. A instalação das câmeras de monitoramento, com certeza, além dos benefícios já citados, irá também aumentar a sensação de segurança dos cidadãos e facilitará na solução de ocorrências policiais dentro das áreas monitoradas. Sendo essas as justificativas a serem apresentadas, espero contar com o apoio dos pares. A iniciativa, sala das sessões, 27 de junho de 2016, a Luiz Borges, vereador proponente. Senhor presidente, eu vou passar as suas mãos e gostaria de pedir aos colegas, devido à urgência que nos foi colocada pelo CONSEP, de que durante esse recesso a gente pudesse, se possível, a comissão pelo menos uma vez se reunir para discutir. Tem algumas coisas aqui que necessitam ser analisadas com mais cautela, né? Inclusive a questão do número de câmeras, metragem quadrada, que foi... Na verdade, saiu da minha cabeça. Eu fui montando e imaginando a área, mas seria de bom tom convidar alguém que lida com os equipamentos para poder verificar isso aqui. Tá, senhor presidente? Obrigado.
Assuntos urgentes. Foi encaminhada à Procuradoria de Justiça especializada no combate aos crimes praticados por agentes políticos municipais e ao Tribunal de Contas da União o requerimento número 53/2016 do vereador Louro. E comunicar que na quinta-feira, às 8 horas da manhã, quinta dia 30, haverá uma reunião extraordinária. E conforme o calendário legislativo, na próxima segunda-feira, dia 4/7, não haverá reunião ordinária. As atividades retornam no dia 1º/8/2016. Mais algum assunto? Solicito a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, no início da ordem do dia, senhor presidente.
Segunda parte, ordem do dia. Está em discussão e votação a proposta de emenda ao projeto de lei ordinária número 16/2016, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Bicas para o próximo mandato. Está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Proposta de emenda aprovada. Está em discussão e votação a proposta de emenda ao projeto de lei ordinária número 17/2016, que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Bicas para o próximo mandato. Está em discussão.
Pela ótima.
Vereador Louro.
Bom, senhor presidente, é só comentar e parabenizar tanto a casa quanto, né, os presentes ali, o Luiz, o Emerson e quem mais esteve à frente do movimento da redução dos subsídios de prefeito, vice-prefeito, aí estou aproveitando para comentar os dois num só, que pode não ser o que eles esperavam, também não é o que nós esperávamos, mas foi uma construção feita com muita discussão, né, foram 3 ou 4 reuniões, algumas até muito acaloradas, a respeito do assunto, mas acabou chegando num consenso que acho que vai atender as expectativas, né, tanto da Câmara quanto do munícipe. Na verdade, a gente fez os cálculos, e como eu disse aqui aquele dia, os cálculos foram feitos, Emerson, em cima da projeção para o ano seguinte, que eu falei aqui no início, lembra, da nossa reunião aqui durante a semana, e chegou-se a esse montante de R$ 900 mil, R$ 904 mil de economia em relação à projeção para 2017. Acho a economia importante, acho que foi um ganho, né, como disse aqui de vocês e da sociedade, mas espero que, independente do resultado das eleições em outubro, o próximo prefeito que vai assumir em janeiro provavelmente vai chegar aqui e vai apresentar um novo organograma administrativo. A gente vinha conversando sobre isso lá, a gente não tem como restringir isso. O próximo prefeito pode chegar, por exemplo, e querer criar 16 secretarias dentro do município. Eu acho que essa discussão tem que ser acompanhada por vocês, de perto. Olhar realmente o que é necessário, o que não é necessário. Hoje são cerca de 100 cargos de confiança na administração. É mais ou menos o mesmo número que tinha, já tem há 3, 4 legislaturas. É, varia um pouco, já chegou a 120, caiu para 90, agora são 100, aproximadamente, tá? Não é número exato, não. Mas eu acho que isso tem que ser discutido e acompanhado de perto. Né? Um das coisas que eu mais discuti aqui, quando se discutiu no ano passado, em outubro, o último organograma que foi aprovado desta administração, foi você pegar, por exemplo, uma secretaria igual a Secretaria de Cultura, de onde, se você tirar dela o orçamento da exposição, é um dos menores orçamentos do município, mas tem 8 cargos de confiança lá dentro. Tem mais cargos de confiança lá se você pegar a educação. Tirar da educação os diretores escolares, lá tem mais cargos de confiança do que a educação. Só para você ter ideia do disparate que é a coisa. Então isso foi discutido aqui em plenário, infelizmente foi aprovado, mas é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que acompanhar mais de perto. Sabe? Eu acho que isso também é importante, porque tudo isso vai refletir na questão salarial do servidor público municipal. Né? Igual você, naquela discussão que a gente teve, na proposta de vocês, vocês disseram que deveria fazer essa economia e melhorar o salário de professor. A gente não tem, hoje o município não tem como fazer isso. Salvo engano, hoje o prefeito fez uma reunião com alguns diretores escolares e determinou a demissão, acho que de quase 30 funcionários. Por quê? Porque ele está com a folha de pagamento acima do limite. Então, você vê o reflexo dessa coisa toda. Então, acho que é bom, foi bom, né, a atitude de vocês. E espero que vocês continuem acompanhando essas discussões de perto. No final do ano a gente vai ter audiência pública de discussão de orçamento. Não sei como é que vai ser feito esse orçamento, né, porque é para uma outra gestão. Mas, de qualquer forma, é importante que todos estejam aqui para acompanhar isso. Só isso, senhor presidente. Agradeço.
Vereador Rafael.
Também complementando a fala do vereador Louro, até um fruto desses debates, né, a gente comentou isso antes dessa reunião, parabenizar vocês pelo movimento e que esse movimento não morra agora, só pela questão, que isso é o de menos, vamos colocar assim, né, é uma vitória simbólica, né? Vocês lutaram por até um valor menor, mas tem vários argumentos que a gente colocou naquela reunião, né? Questão de se valorizar, não só diminuir os salários, mas cobrar uma capacitação. Que a eleição não tem como você cercar isso, porque é o eleitor que vai fazer essa escolha dos vereadores, do prefeito, né? Mas após as eleições, que se façam pelo menos uma capacitação dos vereadores, né? Que os vereadores pelo menos possam se inteirar das funções. Eu acho que isso é uma falha também do cidadão, né? Vocês são pessoas esclarecidas, mas infelizmente muitas das pessoas nos cobram, mas nos cobram de forma errada. Tem que saber o papel do vereador para cobrar o que realmente o vereador tem a capacidade de fazer, que é muito pouco, infelizmente. O vereador tem como propor leis, fazer essa fiscalização, mas essa cobrança dentro do nosso papel. E que o movimento de vocês continue e cresça, falando sinceramente, que cresça, conscientize toda a população que permaneça nos debates, não só na Câmara, mas nos assuntos relacionados à administração, né? Porque muitas das coisas são decididas sem ter a obrigatoriedade de passar pela Câmara, né? Determinados assuntos. Mas, principalmente, os assuntos que passem por aqui, que a gente tem o dever de dar publicidade disso, que vocês possam acompanhar, nós temos a pauta, fazemos a publicidade através de Facebook, né? Que vocês possam não só vir na Câmara, cobrar os vereadores, acompanhar no início, independente do resultado, como o Louro disse, independente do resultado da eleição, a gente não sabe que nós, vereadores, que vamos tentar a reeleição, se estaremos aqui, qual a próxima administração, mas nós temos que pensar nas funções, na função e o que pode ser feito, né? Então, o orçamento, a população tem que comparecer, de aplicar, porque o recurso está cada vez mais escasso, então tem que saber como aplicar. A questão da redução salarial aqui é uma vitória simbólica, tem que continuar o movimento para o ano que vem, reduzir o número de secretários e principalmente de diretores, como o Louro bem disse. Foi uma falha, eu me penitencio nisso, que eu votei favorável no início de mandato, mas a gente fica numa situação muito complicada. Logo no início de mandato, uma administração chegando, vem um organograma, nós sofremos pressões dos dois lados, né, de aprovar e de reprovar. E na minha cabeça, me passou o seguinte, apesar de discordar de algumas coisas, como o Louro ressaltou aqui, mas me passou pelo seguinte, é uma administração, está começando, né, elaborou uma forma de trabalhar, então nós demos uma carta de crédito, né, para poder trabalhar. E infelizmente nós vimos que essa composição foi errada, porque não funcionou e não teve uma rediscussão posterior. Todo mundo viu, nós vereadores comentamos, cobramos, né, toda essa situação, já vemos cobrando ao longo desses 4 anos. E, infelizmente, a administração não repensou isso. Eu acho que foi um erro da administração não ver que estava errado, né, cometeu uma falha, como eu estou falando aqui, que a gente cometeu esse erro realmente de aprovar. Mas independente do nosso papel, de onde estaremos aqui, a gente estava conversando isso. Nós, vereadores aqui, hoje, se na próxima não conseguirmos nos eleger, é nossa obrigação, por já entendermos como funciona, de estarmos aí cobrando que a próxima Câmara mantenha essa discussão que a gente está falando hoje. Não basta só ter a redução, nós demos um primeiro passo, é de se ressaltar o trabalho de vocês, mas também a conscientização de toda a Câmara, que aceitou, né, que era o momento de se adequar um pouco à realidade, mas que isso continue, esse movimento de vocês para redução desse número de cargos. Eu acho que é inevitável, independente de pressão popular, independente da próxima Câmara, a próxima administração vai ter que pensar isso com muita cautela, né, de cargos de confiança, que é inevitável para poder trabalhar, né, mas tem que fazer uma adequação mesmo, porque o que a gente tem visto aí está engessando uma melhoria no salário dos servidores, né, principalmente da educação, os professores, que têm recurso, foi uma das propostas de vocês. Mas a questão não é a falta do recurso, é a falta de orçamento, é a falta do índice, a questão do índice, né? Então é isso tudo que tem que se repensar, principalmente o orçamento é importantíssimo discutir, vocês participarem, vocês que têm toda essa liderança, né, perante a sociedade também, de chamar as pessoas para participarem, esse ano é fundamental. Porque ano que vem nós teremos uma nova administração. Então, o orçamento ele não tem que ser planejado conforme o candidato A, B ou C. Tem que ser planejado conforme a vontade da sociedade. Então, o próximo gestor ele tem que entrar obedecendo o que a sociedade discutiu. Então, esse ano é a hora de discutir, sentar todo mundo, independente de ser correligionário de A, B ou C, mas está aqui para reivindicar. Não para o seu candidato, mas para a cidade. O que entende melhor. Se está precisando de uma movimentação maior para a saúde, questão da farmácia básica, É uma série de coisas, né? As entidades aí que sofrem, né, com recursos, a gente fica tentando mexer no orçamento. É uma série de situações que vocês têm que participar, têm que estar aqui para a gente tentar fazer um orçamento que possa, qualquer prefeito que for assumir ano que vem, que possa estar mais próximo de uma realidade e mais próximo da vontade, da vontade popular. Porque hoje, como a gente vem ressaltando, é uma peça fictícia, vem um orçamento, ele é feito, é calculado de acordo com percentuais, joga um percentual lá de atualização do orçamento de um ano para o outro, e não são discutidos essas questões. Porque, de repente, um ano tem uma prioridade, no outro ano a prioridade já é outra, né? Então, é importante isso, que vocês continuem esse movimento. Nós estamos aqui para isso, para sermos cobrados, para ter essa participação. O vereador também trabalha de acordo com o que é demandado, né? Então, eu fico muito feliz quando alguém me manda alguma coisa, me cobra alguma coisa, que eu posso vir apresentar um requerimento, posso saber que o que eu estou cobrando aqui é realmente uma realidade, não estou tirando de nenhum lugar, né? Então, é que a gente possa ter uma sintonia maior, né? O legislativo com a sociedade, o executivo também, e que vocês possam participar do orçamento.
Vereador Nilo.
Senhor presidente, queria dizer aos ouvintes que foi muito válido esse movimento. Eu acho que nós aqui, vereadores, possam não ter chegado ao ideal, mas eu acho que foi bem próximo. Como o nobre Rafael disse, que às vezes alguns de nós aqui não estaremos aqui o ano que vem, como eu. Não vou estar representando aqui essa casa legislativa. Mas eu acho que foi muito válido essa proposta, esse movimento. O que eu expliquei para vocês outro dia na reunião, eu ainda bato naquela tecla. Sou a favor, como a mesa toda, nós reunimos lá, concordamos, mas em parte. Eu acho que teria que ser, se é 10, se é 15, se é 20 ou 30%, desconto de todos, iguais. Ainda concordei com a mesa, mas no meu entendimento, teria que ser igual, por se tratar de uma democracia e por se tratar de uma transparência. Sabemos que o país está passando uma dificuldade. O município não se, nem se fala. Mas eu acho que não foi o ideal, mas vai surgir muito efeito futuramente isso aí. Então, eu acho que tem que continuar fazendo esses movimentos. Eu acho que a população tem que participar mais ativa na Câmara Municipal, porque hoje nós ainda temos a presença de vocês aqui. Mas já fizemos reuniões aí com ninguém. Geralmente quem vem aqui é a Mar, João, mais ninguém. Então, Paulinho, não é? Então, geralmente, os que vêm sempre aqui, não é, são os três. Então eu pediria, sempre vou pedir, o apoio da população para vir aqui na Câmara, para ver o que, que os vereadores estão fazendo, os projetos, os requerimentos. Porque muitas das vezes nós fazemos, mas nós não somos atendidos pelo executivo. Por vários motivos. E aí o que nós ouvimos aí na rua, que o vereador não faz nada. Então eu acho que isso aí é uma grande injustiça. Cada um tem sua responsabilidade e nós estamos numa democracia. Por isso que eu nós temos que cobrar o apoio da população na presença aqui na Câmara. Porque vocês veem, hoje vocês vieram aqui novamente, em quatro pessoas, outro dia nós tivemos uma roda redonda aí, não é? Então, quer dizer, para discutir isso aí, uma mesa redonda para discutir. Hoje já não vieram todo mundo. Então, amanhã não virá nem mais ninguém. Então, eu acho que isso aí é uma grande falha da população, porque a população tem que estar, tem que interagir junto com a Câmara Municipal. E os vereadores aqui estão para fazer as votações, decidirem o que é melhor. Mas eu já acho que foi um grande passo. Eu fiquei satisfeito, eu acho que já vai começar a surgir efeito. Porque se nós arrumarmos a nossa casa primeiro, nós vamos dar exemplo para futuramente o Estado, futuramente o Congresso e por aí vai afora. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Quiquinho.
Oi, Emerson Luiz. Só falar mais no português, claro, que eu não sou muito de fazer rodeios com palavras. Tá? Cuidado. Quando a Beth leu ali, você balançou a cabeça que você não gostou dos números. Certo? Eu percebi. Mas os números não foram igual ao que vocês questionaram. Mas a economia maior de 100 mil. De vocês era em volta de 800 mil, né, a economia. A nossa a economia, nós mexemos, a economia foi de 906 mil em 4 anos. Agora, qual a importância disso aí? Você sabe? Agora a eleição está chegando. Nós vamos ter um novo prefeito, novos secretários, novos vereadores. Significa o quê? Pensamentos totalmente diferentes da gente. Então, para chegar no português, claro, o que, que temos que fazer? O movimento de vocês está de parabéns, mas temos que começar, não é igual vocês vieram aqui, já faltando praticamente final de mandato. Vamos começar em janeiro, para que o próximo prefeito tenha noção do que está acontecendo, do que aconteceu nesse mandato. Vou te dar um exemplo do J.R. Perenciou usando a tribuna. Ele é secretário, ele veio aqui, com 3 anos e 6 meses de mandato, a primeira vez. Primeira vez, fez, pô, o que é que ele fez? O serviço, e o que é que foi que nós questionamos a ele? Ele vai sair agora essa semana, para ele deixar, só deixar escrito, olha, já fiz isso, falta fazer um cronograma do serviço dele. Que ele falou que talvez iria deixar, se tivesse alguém para substituir. Vocês ouviram? Está entendendo? Então é muito válido o movimento de vocês. Mas eu estou à disposição, eu sendo eleito ou não sendo eleito, que eu vou colocar meu nome à disposição, apreciação. Então eu estou com vocês a partir de janeiro. Eu sendo ou não sendo eleito, pode me cobrar. Mas no começo, vamos pegar, vamos dar fazer um alicerce sólido para essa causa. Porque essa causa vai ganhar o município. O município. Porque quando vier o orçamento para o ano que vem, esse ano nós já vamos discutir, mas bem que o Louro falou. Cada prefeito é uma cabeça diferente. Ele já sabe que já vem com o plano de governo dele. Entendeu? Então ele vai registrar isso no fórum, ele tem que seguir o plano de governo dele. Mas o movimento, a partir de janeiro, aí sim. Aí no final do mandato do ano que vem, você vai ver o resultado. Será totalmente diferente. E na próxima eleição, aí que o município vai entrar nos eixos. Por isso que eu vou... Estou só... dando uma, clareando um bocadinho a mente para a gente poder chegar num futuro bem melhor do que está hoje. Vocês viram semana passada que o prefeito a bomba soltou aqui na cabeça? A Marta, você não sabia não, Kikim? Falei, eu não, fiquei sabendo aqui. A multa aí de quase 650 mil reais do mandato, 3 anos do prefeito Honório e 1 ano do mandato dele. Isso é uma multa, teve a outra de 150 mil. Então vai somando isso tudo aí. Quase 1 milhão de reais. Isso aí é dinheiro jogado no lixo. Dinheiro que poderia estar fazendo obra. Então é isso que o movimento nós temos que ver. Por que foi feita a multa? De onde veio? Qual o motivo? Para que não vai... E atrás disso aí vai aparecer um monte. Porque se houve essa irregularidade antes e o secretário dele não teve a eficiência de descobrir a tempo de recorrer, tá entendendo? Eu acho que muitas outras poderão aparecer. Então é isso que tem que ficar atento, o movimento tem que estar ligado. Mas a partir de janeiro, conte comigo. Só isso, senhor presidente.
Vereadora Sônia.
Já fiz, né? Os cumprimentei em momento anterior, mas hoje eu quero agradecer parabenizar aos meus colegas vereadores. Nós temos orgulho de sermos vereadores em Bicas, representar a nossa comunidade. E gostaria de dizer a todos vocês o quanto nós fomos, nesse tempo, neste assunto, unidos. O quanto dialogamos e o quanto pensamos na nossa cidade. Num gesto, sinceramente, de muita postura, de muita dignidade, de muito afinco, foi, sem nenhuma discussão, sem nenhum tom, ninguém alterou a voz, onde, com muita sensatez, juntos, elaboramos esse projeto. Então, eu parabenizo os meus colegas, fiquei feliz. Hoje eu vou para casa feliz, muito feliz, porque hoje realmente nós estivemos unidos em prol de nossa cidade. A vocês, parabenizo também, agradeço e digo, não venham só à Câmara, não. Visitem os postos de saúde, visitem o Hospital São José, visitem a assistência social, enfim, todos os segmentos públicos de nosso município, porque só assim nós vamos conseguir atingir o ideal, que é o melhor para todos. Obrigada.
Vereadora Beth.
Senhor presidente, eu vou ser breve, porque né, a gente vai acabar falando todo mundo o mesmo assunto. Mas, como eu disse naquela reunião que nós tivemos interno com o grupo, nós não temos o poder de gestão sobre o recurso. Né? É uma concessão, né, de uma certa forma, que nós estamos fazendo, acatando, né, essa iniciativa de vocês, mas como vocês vieram agora e foi falado aqui pelos demais vereadores, que continue participando, porque esses valores que vai, esse valor, né, que vai ser um montante razoável, a gente pode, né, cobrar em cima de algum projeto essencial, algum projeto, é lógico que vários projetos são essenciais de vários setores, mas que vocês possam participar também, né, ponderando e dando opinião também a respeito da forma que esse recurso será usado. Né, com certeza é um ganho grande, a gente vai estar participando também, e é importante que vocês estejam junto conosco, porque para que esse momento, né, importante que aconteceu, que foi uma questão de conscientização, de apoio, iniciativa de vocês, a gente apoiando, entendendo que é importante sim, mas que mais importante do que esse momento é o que vai acontecer daqui para frente, com esse recurso, né, com essa mudança que foi feita em prol da cidade. E tem uma frase, né, de Chico Xavier, só rapidamente para encerrar, que ele diz que embora a gente não possa voltar atrás e fazer um novo começo, nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Então, esse momento é importante e que a gente possa colher os frutos desse momento, desse trabalho que está sendo feito aqui. E né, que vocês continuem participando e para a gente também estar... E porque é importante vocês estarem junto com a gente. Para cobrar, para, né, a gente caminhar junto. E para realmente para colher esse resultado que todos nós queremos. Tá bom? Fica aqui minha palavra, mas repetindo apenas o que os outros disseram. Tá bom? Obrigado.
Está em votação a proposta de emenda ao projeto de lei ordinária número 17/2016, que fixa 17. Número 17/2016, que fixa os subsídios vereadores da Câmara Municipal de Bicas para o próximo mandato. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Proposta de emenda aprovada. Está em discussão e votação o parecer número 25 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei ordinária número 21 de 2016, que insere no orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá outras providências. Em discussão. Vereador Rafael.
Senhor presidente, enquanto presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, cumpro informar que na data de hoje, antes da reunião, realizamos a reunião da comissão para discutir referente a esse projeto de lei, né, que é um pedido da administração, pedido de abertura de crédito especial, situado em superávit, uma conta tinha, acho, 500 mil, mais aproximadamente, né? Então, um pedido de 272 mil de abertura de crédito especial para alguns projetos de iluminação pública, né? Então, nós aproveitamos, veio até um pedido na data de... Nós já tínhamos conhecimento do projeto, que foi protocolado nesta casa na semana passada. Nós chegamos a discutir já antecipadamente para poder agilizar, e hoje chegou um pedido de urgência, urgentíssima, para troca de um transformador, né? Então, nós aproveitamos a reunião e convidamos o secretário Marcelo, secretário de administração, né, Marcelo Borges, e ele gentilmente veio à secretaria conversar com a comissão. Nós aproveitamos já o ensejo para, de repente, até autorizarmos, ao invés dos 272 mil, como a conta apresenta um valor maior, de repente a ideia era apresentar uma emenda, né, ou autorizar um valor maior para que pudesse ser contemplado alguns projetos já discutidos aqui por alguns vereadores. Vereador Kikin pediu na Cutieira, né? Tem pedido de iluminação no bairro Gilson Lama. Na semana passada nós tivemos uma reunião com o Concep a respeito de segurança, né? No Parque dos Ferroviários, uma maior iluminação. Então a nossa ideia era já aproveitar que a administração tem alguns projetos e contemplar essas situações mais emergenciais, né? Mas o Marcelo... Aí foi muito bom, porque o Marcelo nos explicou que algumas já estão previstas nesse pedido, né, Marcelo? Ele vai mandar para a gente um ofício elencando todos os projetos e já adiantou que vai vir um próximo pedido, uma abertura de crédito especial num outro valor dentro dessa mesma conta, né? E possivelmente vai contemplar esses outros pontos já solicitados para os vereadores. Não, inclusive o Parque dos Ferroviários. Então o Marcelo ficou de mandar esse ofício, né, para a comissão, a gente vai anexar no projeto, mas o interessante é comunicar a todos os vereadores que nós íamos tentar segurar um pouco para poder exigir da administração que fosse contemplado esses outros projetos que nós entendemos urgentes, como foi pedido pelo Concep. Mas como você falou, Marcelo, que provavelmente vai vir outro projeto que vai contemplar todos esses projetos, né, de iluminação, então nós vamos aprovar aqui em regime de urgência para poder ser feita essa troca do transformador e aguardamos com a máxima urgência também do Executivo para contemplar esses outros projetos. Então, o parecer foi favorável, senhor presidente, sem nenhum problema.
Em votação, parecer número 25 de 2016. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Parecer aprovado. Está em discussão e votação parecer número 26 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 22 de 2016, que visa abrir crédito adicional para elaboração de projeto de estrada vicinal, alça viária, para acesso ao polo empresarial do município. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer número 26, aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação projeto de lei ordinária número 21 de 2016, que insere no orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária número 22 de 2016, que visa abrir crédito adicional para a elaboração do projeto de estrada vicinal da alça viária para o acesso ao polo empresarial do município. Em primeira discussão. Vereador Louro.
Só queria pedir para o senhor presidente para a reunião extraordinária para pautar esse projeto, provavelmente deve passar agora para a primeira votação, para que seja pautado para a segunda e terceira, né? Uhum. Estou me referindo a esse aqui agora que está em discussão, os outros também, mas esse aqui porque é para agilizar o contrato que está sendo feito, o acordo de cooperação técnica com a Rural Minas, para agilização do polo empresarial.
Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação projeto de lei ordinária número 18 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 110.000 e dá outras providências, destinado à aquisição de 3 veículos para atender ao programa Estratégia Saúde da Família. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária número 16, 2016, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Bicas para o próximo mandato. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária número 17 de 2016, que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Bicas para o próximo mandato. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária aprovado. Está em discussão e votação o pedido de dilação do prazo por 90 dias da Comissão Especial de Inquérito, instaurada para apurar possíveis irregularidades na aplicação de recursos da educação nos exercícios de 2005 e 2006. Está em discussão. Vereador Rafael.
Senhor presidente, também como presidente da comissão da CPI, né, que apura as irregularidades, o pedido, ele se justifica de dilação de prazo, porque como são muitas testemunhas arroladas, nós já ouvimos bastante, né? Quantas testemunhas? 10 testemunhas, né? E ainda tem muitas pessoas a serem ouvidas e a gente está tendo uma grande dificuldade com o endereço. Na semana passada nós não tivemos reunião justamente porque acho que as 3 ou 4 não foram localizadas, né? Na reunião que estava marcada para quarta-feira, está marcado, parece que só uma que recebeu, né? Então nós vamos ter que ver essa situação de endereços, porque... Mas a comissão está andando, senhor presidente. Nós já ouvimos algumas pessoas, temos muitas para ouvirmos ainda. Tem o pedido da perícia técnica, né? Até... da medição, né? O senhor tem alguma novidade também a respeito?
Bom, vai ter que abrir um processo, né, para poder fazer. Achei que ele não precisasse, mas hoje a secretária informou, vai ter que fazer e ela já está providenciando. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Prazo de dilação aprovado. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 6, do vereador Francisco Carlos. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 16, do vereador Nilo. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Francisco.
Só para passar, Emerson, para vocês do movimento, para você ver como é que funciona a coisa. O município levou a multa, e vocês viram aí, de quase R$ 650 mil, uma multa por uma, vamos colocar assim, um descuido de funcionários que não viram, não recorreram, que poderia amenizar. Foi pago à empresa, uma empresa de advogados, R$ 59 mil, para poder solucionar o problema, e nem solução teve. Então, olha só o desperdício do erário público. Como que é viável, vou falar novamente do movimento de vocês, que uma coisa puxa a outra. Não adianta a gente economizar se a gente não fiscalizar. Nós vamos economizar R$ 906 mil só com a modificação dos pagamentos do vereador, prefeito, vice-prefeito e secretário. Se a gente não fiscalizar, o dinheiro vai tudo pelo ralo. Isso aqui é dinheiro indo pelo ralo. R$ 600, quase R$ 650 mil. Dinheiro indo pelo ralo. Só isso, mas eu voto favorável. E tem que ser, senhor presidente, só terminando, eu acho que independente, Nilo, do resultado, senhor presidente, do que eles vão mandar, a documentação que vai mandar, tinha que ser aberta a comissão para a averiguação desses fatos aí. Tinha que ser aberta a comissão. Penso eu dessa forma.
Vereador Rafael.
Parabenizar o vereador Nilo. Estava até pensando nele em solicitar também, porque foi levantado que o prefeito trouxe a notícia na reunião passada, né? Eu, pelo menos, fiquei sabendo aqui em plenário, como acho que a maioria dos vereadores, não sei se alguém estava sabendo antes, ainda foi melhor que da outra situação, porque na outra nós só ficamos sabendo depois já tinha passado o prazo, só para pagamento já com a multa, né? Pagamento quando não, só do parcelamento. Então a gente não tinha outra alternativa senão autorizar, senão o município não teria certidões, não poderia, ficaria preso, né? Com os convênios, contratos. Mas agora, nessa situação, tem muitas coisas a esclarecer, vereador. Primeiro, discordo do senhor, não sei se eu deixei bem claro também com o prefeito na reunião passada, falando de CPI. Primeiro, a gente não sabe nem que cobrança que é essa. Se essa cobrança é devida ou indevida. Como é que a gente vai abrir uma CPI se não sabe se é uma coisa irregular? Tem que ser primeiro... aí foi levantada essa situação desse escritório da Nunes Amaral. Mas tem vários fatos, está relacionado a isso? Cadê a licitação, o contrato de licitação que foi feito para pagar essa empresa, essa sociedade de advogados? Não sei se o vereador está pedindo, eu acho que seria interessante também para a gente relacionar, foi pago, o que foi pago foi relacionado a essa situação, a esse questionamento na Receita Federal? Né? Então são coisas que foi levantado o assunto, mas não tem base. E o processo judicial? Possivelmente o processo está arquivado. Existiu o processo está arquivado, transitou em julgado, se tratou do mesmo assunto. Então a gente tem que primeiro saber isso tudo, depois, independente dessa situação, no meu modo de ver, tem que entrar com um recurso administrativo. E essa semana já está dando duas semanas já. Já se vão duas semanas, faltando duas. Se não entrou, está faltando duas só. Para recorrer, na pior das hipóteses, o recurso, ele prorroga o prazo. Ele suspende o prazo para pagamento. Então tem que fazer o recurso. Com qualquer argumento que for, tem que fazer o recurso. Mas eu acho que de uma semana, a administração já deveria, independente do vereador pedir, o Nilo fazer o requerimento, eu acho que a administração já deveria, em uma semana, ter enviado aqui para a Câmara toda essa documentação. A gente, até hoje, a gente ainda não tem esses fatos. Se tem processo já terminou, se a empresa que foi contratada está relacionada, ela foi contratada para questionar justamente isso que está sendo cobrado agora. Então, são várias situações que tem que ser esclarecidas para a gente tomar o posicionamento. Mas, independente disso, tem o ato da administração é recorrer.
Presidente, vou dar uma parte. Concordo, o vereador, com o nobre colega, mas concordo discordando. Sabe qual é o problema? O problema é esse. Vamos esperar, vamos ver se tem legalidade, vamos ver. Esperar a documentação. O prefeito veio aqui, falou que está aqui, nem sinal mandou, não mandou documentação nenhuma. Requerimento do vereador agora vai demorar 15, se tiver resposta, 15 dias. Tem requerimento aqui de 3 anos que não tem resposta até hoje. Então, esperar, até quando? Eu acho que deveria de abrir a comissão, não uma comissão especial. Vamos abrir a comissão para a gente poder levantar a documentação. Se for necessário, abre-se comissão especial.
Vereador, se lá não estão tendo condições, com 2 ou 3 jurídicos, nós vamos ter sem nenhum?
E nós vamos deixar de fazer nosso serviço?
Estou te perguntando.
Nós vamos deixar?
Nós temos jurídico, mas eles têm 2 jurídicos, então eles estão levantando.
E nós vamos
agora
deixar?
O que nós, vereadores, vamos fazer, rapaz?
Olha como é que a coisa se torna política, vereador.
Não, eu estou separando política.
Não estou falando do senhor. Olha só, o prefeito foi procurar o ex-prefeito para resolver o que, é que ele ia resolver. Bom, eu não vejo dessa forma. Eu só estou, Rafael, querendo que a gente execute o nosso serviço. Nós fomos eleitos para isso, para fiscalizar. Então, eu acho que deveria começar a levantar a documentação. Se for necessário, abre-se comissão especial. Nosso tempo está vencendo. Nosso prazo vence em dezembro, gente. Nós vamos entrar de recesso. Hoje é a última reunião ordinária. Então, olha, nós vamos esperar até quando? Deixa para o próximo mandato?
Pelo vereador Louro. Eu vou fazer. Acho que todo mundo vai votar a favor do requerimento do vereador Nilo. Mas faça a sugestão que no ofício de rosto, que encaminhe para lá, já solicite, igual o Rafael falou, pelo menos o extrato do processo licitatório que contratou essa empresa, Nunes e Amaral, né, o objeto da contratação, o que foi exatamente, e as demais informações, né, porque o prefeito veio ali, né, eu também tenho a carta que chegou da Receita e os boletos, né, só a única coisa que eu tive acesso até agora. Mas que ele encaminhe todos os documentos referentes que ele possua a esse respeito, né, já pede tudo de uma vez.
Vereadora Bete.
Sr. Presidente. Diante disso aí, minha opinião, eu gostaria de pedir que a mesa, o senhor como presidente, enviasse amanhã mesmo o ofício solicitando o prefeito essa documentação que ele trouxe aqui. Porque já que ele veio aqui e fez a denúncia, ele deveria mandar para a gente a documentação que ele tem em mãos. Até para nós acompanharmos essa questão de prazo, para não acontecer de novo o que aconteceu com aquela, que foi perdido o prazo. Então, um ofício amanhã, pedindo que, já que nós temos reunião na quinta-feira, que esse documento seja encaminhado até quinta-feira. Quinta, cada um já vai ter isso na mão para a gente poder acompanhar. É a forma mais rápida que eu vejo.
Esse pedido dessas informações que o Nilo pediu, porque o Nilo colocou de forma genérica, mas o essencial que tem que ter é esse contrato de licitação do pagamento para o escritório Nunes Amaral. Se existiu processo judicial referente a esse caso e se o processo está em tramitação ou já transitou em julgado, né? E também, quanto à notificação da Receita Federal, de preferência a cópia do processo administrativo na Receita. Não é possível que a Prefeitura até hoje ainda não conseguiu. Estou falando experiência própria, né? Nós, advogados, a primeira coisa que o cliente procura, você tem que saber o que está acontecendo. Eu não vou, quando o cliente me falou, vou entrar com o processo. Eu vou lá pegar o processo, tirar uma cópia, pelo menos, para mim ter toda a documentação para embasar o meu recurso que eu for fazer. Então, a prefeitura tem que ter isso e enviar para a gente também.
Vereador, nós não podemos fazer nada também sem recurso, que me parece que cabe recurso no processo. Entendeu?
Vereador Rafael, será enviado amanhã esse ofício pedindo todas essas informações. Está em votação o requerimento número 16, do vereador Nilo. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão os requerimentos números 57, 58 e 59, do vereador Rafael. Em discussão. Vereador Rafael.
O primeiro requerimento que eu apresentei com relação, pedindo informações à Secretaria de Educação, porque eu recebi notícia que os veículos estão indo a Juiz de Fora com um número reduzido de alunos, e tem vários veículos indo. Então, o pedido é justamente para remanejar, né, para diminuir o número de veículos, para economizar, porque não sei se, eu acho que está pagando até hora extra de motorista, né? Então é uma questão administrativa, né?
Rafael, só complementando aí, deveria de solicitar no seu requerimento também um impacto aí, porque parou-se as aulas no Reto Júnior 10 dias para fazer uma cobertura, uma atitude absurda da Secretaria de Educação que fez isso. Não sei, pois então. Mas tem que pedir um impacto agora, sabe por qual motivo? Porque as férias agora, eles vão ter que estar trabalhando, eles iam estar de férias. Vocês tiraram férias agora uma semana, vai tirar picada? Como é que fez? Está gastando gasolina com um pouco de aluno ainda? Vai ter um gasto novamente, que vai ter aula até dia, as provas acho que terminam dia 12 lá. Então, pedindo junto com o seu requerimento aí.
Em votação. Requerimentos número 57, 58 e 59 do vereador Rafael. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 35 da vereadora Sônia. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Solicito da primeira secretária...
Só me permite um aviso aos colegas antes de... Não, o meu é projeto de lei. É porque eu falei na semana passada aqui, no nosso encontro, teria uma reunião amanhã com o pessoal da Associação Comercial para tratar daquela lei das filas itinerantes. Só que eles, infelizmente, pediram para adiar essa reunião e vão remarcá-la, porque o Estevam e o Toninho não conseguiram conciliar o horário e apareceu um compromisso de última hora. Então, provavelmente vai ser só na semana que vem, senhor presidente. Aí eles pediram para avisar, comunicar.
Solicito a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Dois vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.